conhece também da causa, esteve junto da comitiva de Caxias do Sul ontem nesse julgamento em relação, né, adiado da questão do caso Família Manha Bosco. O ex-prefeito tem se engajado, né, desde o tempo em que estava na prefeitura e também nas últimas relações de debate, como, por exemplo, foi a audiência pública na Câmara de Vereadores e fez questão de estar em Brasília ontem. E como o ex-prefeito também com propriedade para falar na área, advogado, voltou de Brasília, em ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, um prazer tê-lo aqui na tua Rádio São Francisco, bom dia.
Bom dia, Thales, bom dia, Daniel, bom dia aos nossos ouvintes da tua Rádio São Francisco. Olha, eu voltei muito esperançoso. Esse processo realmente é um processo muito difícil. Para quem é do ramo, para quem é advogado, e como falou o ministro Benjamin ontem quando pediu vistas, é uma coisa difícil de entender que esse processo teve um período que ele ficou praticamente 14 anos para dizer que a prefeitura é que tinha que pagar a conta. Então, dizer, não é bem assim que quando falta alguém para pagar, chama a viúva. Tudo nas costas da viúva. Então, aquelas palavras dele, na minha interpretação, foram muito boas. Ele disse, eu tenho que fazer um estudo mais avançado, porque eles entraram lá com a lei orgânica e tal, e ele disse, não, eu quero falar aqui da Constituição Federal. E evidentemente que a Constituição Federal, naqueles artigos todos que foram violados, ou seja, não foram respeitados nas mais diversas instâncias, tanto em Porto Alegre quanto no próprio STJ, isso tudo vai ser revisto. A questão aí, então, Thales, Daniel e ouvintes, é até onde vai alcançar este voto do ministro Benjamin em sendo favorável ao município de Caxias do Sul.
Uhum.
Porque a composição é de 10 ministros, né? Nós temos 2 votos, né? E o primeiro voto era um voto já esperado, porque foi aquele ministro Benedito Gonçalves, que foi o único que lá atrás nos ajudou. Ele quando a prefeitura entrou com a ação rescisória, pediu a liminar de suspensão da cobrança.
Sim.
E não foi concedida. Depois, eu assumi como prefeito e fui falar com ele, expliquei pessoalmente para ele, e ele nos deu a liminar. E essa liminar perdurou por mais de um ano. E logo em seguida, por ingerências e tal, inclusive no Conselho Nacional de Justiça, ele acabou por revogar aquela liminar. E quando ele revogou ali, a gente viu que os termos que ele usou foram muito pesados contra a nossa pretensão. Mas, de qualquer sorte, eu vejo que o município está no caminho certo, tudo o que tinha que ser feito foi feito. As pessoas dizem, não, mas por que não pagaram lá atrás? Por que os outros prefeitos não pagaram? Você e o Sartori ficaram 12 anos e não pagou. Eu respondo o seguinte, Thales, Daniel e ouvintes, quando te cobro algo que é injusto, você vê que é injusto, como é que você vai pagar? Você vai lutar até as últimas consequências. E o poder público também não tem essa facilidade de dizer, não, chama aqui a família proprietária da área, chama aqui os moradores, vão fazer um acordão.
Não é bem assim,
não,
né?
Não, é dinheiro público. E uma coisa que eu fico muito chateado, que ontem um dos ministros, o advogado da família, porque o município caloteiro, um desembargador lá no Tribunal de Justiça disse que beira a má fé a posição da prefeitura. Ora, como é que tu vai dizer que é má fé os mais vários prefeitos que passaram pela prefeitura e que defenderam o interesse público a não, vamos dizer assim, investida no dinheiro público? Quem defende uma prefeitura, quem defende um município, nunca pode ser acusado de má fé. Ele está defendendo o interesse da sua cidade. Então, é essa que é a questão. Mas nós estamos falando, meus irmãos, de 600 milhões de reais.
Sim. É
isso,
muito
é dinheiro que ladrão fazendo hora extra não termina, né?
É verdade.
Bom, prefeito, Há uma semana, o atual prefeito, né, de Caxias do Sul, Daniel Guerra, ele disse que administrações passadas foram negligentes, né, em relação a essa matéria aí do caso Manha Bosco. Você e o Guerra estiveram juntos nessa comitiva de Caxias lá em Brasília. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Como é que foi o encontro de vocês?
Não, foi um encontro amistoso de alguém que está defendendo Caxias, né? E ele ontem, eu espero que ontem, ele ouvindo tudo o que ele ouviu, e agora ele tendo a história desse processo dita pelo advogado de acusação, vamos usar esse termo, pelo advogado de defesa, pelo relator, por mais uma revisora e mais um ministro, então agora pode ser que ele entenda. Ele entende, na verdade ele entende, ele sabe que ninguém negligenciou, ninguém tangenciou, ninguém empurrou com a barriga. O objetivo do município sempre foi, tenho certeza comigo e com o Sartori, principalmente nesses 12 anos, de não deixar a prefeitura pagar um valor que não deve. Mas tu sabe como é que é a política, a culpa, né, e principalmente no caso do nosso gestor, a culpa sempre é do outro. Sempre os outros são culpados. Ele faz tudo certo, a culpa é dos outros. E por favor, não é assim. Mas ontem não tratamos disso, ontem eu disse lá, nós temos divergências políticas, isso é verdade, mas divergências políticas não dizem que você não se une na hora de lutar pela cidade, por Caxias. E eu estava lá, pagando as despesas todas do meu bolso, eu não estava com nenhum assessor, eu paguei a minha estadia, eu paguei as minhas passagens e fiz isso por amor a Caxias. Me senti na obrigação por conhecer todo o processo e até saber, porque certas figuras do executivo iam, digo, agora eles ouvindo aqui, pode ser que de uma vez por todas abandonem essa prática da acusação, essa prática da má-fé e vejam que realmente o que tem lá é um esforço muito grande de muitas pessoas que lutam e têm amor pelo nosso município, né? Então, Daniel, eu estava lá cumprindo assim até um dever de consciência, de dizer, não, eu quero ver esses caras dizerem que o município tem que pagar, eu não acredito.
Diante dos próximos passos, né, ainda não se tem a data, ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, claro que todos nós acreditamos no melhor, mas o senhor crê que então os próximos ministros, com uma avaliação positiva do ministro que pediu o adiamento, pode converter esses votos para uma situação positiva para o município?
Pode, no mundo jurídico a mentes estão abertas quanto são a dos ministros lá, eles podem até rever seus votos, suas posições. Então não é porque teve o voto do relator e da revisora abandonando aquelas questões que defendemos que não possa haver a reversão, ainda mais que tem, são mais 7 votos, né? Uhum. Então isso tudo é possível. Mas o que eu sempre refiro e faço questão de reforçar é que para quem conhece a causa por dentro, não é possível que a prefeitura pague uma conta que ela não deve. Então, temos esperança, eu vejo com bons olhos, a prefeitura continua lá com aquele advogado, ex-ministro Ilmar Galvão, que nós, junto com o prefeito Sartori, contratamos, e são bons advogados, e a coisa está bem posta. As teses estão aí, agora é a questão de quantas vezes no Supremo tu vê que está 3-4-0 e depois dá 6-5 para um lado, 6-5 para o outro.
Certo.
Então, são teses jurídicas, né? Mas evidentemente que nós vamos ficar aqui torcendo os dedos, porque Caxias não pode, como é que vai pagar 600 milhões de indenização?
Ex-prefeito, eu quero aproveitar esse momento também para fazer outras, se o senhor me permite, uma outra colocação. O presidente do partido PDT, Pompeu de Matos, esteve aqui para, segundo ele, dar uma pairada nas unhas aí dentro do PDT, enfim, colocar os diálogos em dia e tal, e falou que quer o senhor de volta na presidência do partido, e além disso, que o senhor é o nome para a próxima eleição. O que que pensa o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho? O senhor retornaria? O senhor disse que há um tempo, né, lá na prefeitura, quando fez seu primeiro mandato, que queria ficar mais à disposição da família, dos seus compromissos. Depois concorreu a deputado, que ficou de suplente, enfim. E agora, como é que está a cabeça do ex-prefeito?
a cabeça está começando a ir para o lugar. Eu passei por um período muito difícil, sabe?
Sim.
Era uma campanha para deputado federal, é uma campanha muito estressante, uma campanha que foi muito diferente, né? Apanhamos muito com essa questão do Ciro Gomes. Cada vez que o Ciro Gomes abria a boca para defender o PT, era 500 mil votos que eu perdia, certamente. Então, foi muito ruim aquilo ali. Quando ele se deu conta de que o PT fez ele de bobo, aí não deu mais tempo para nada, né? Não deu mais tempo para nada. E se isso não bastasse, lá na reta final da eleição, teve o Haddad aqui e os jornais estamparam na primeira página o que ele disse. PDT no segundo turno apoia o PT. Ora, isso na nossa região, onde a Dilma, o Aécio e agora o Bolsonaro fizeram aí cerca de 70%, 75%, é evidente que é uma coisa muito ruim para o candidato, né?
Sim.
E aí as pessoas dizem, não, nós vamos votar em você e depois vocês vão apoiar o PT. Porque se transformou a eleição não mais no partido A contra o partido B, era ou era a favor do PT ou era contra o PT. Foi essa a eleição. Então isso nos desgastou. E eu fiz a campanha toda com recurso próprio, não peguei nenhum centavo de dinheiro público, né? Mas, enfim, as pessoas optaram por votar naqueles mesmos, praticamente, e quem mais gastou dinheiro público foi quem mais o povo votou. Então,
o senhor se sentiu traído nessa eleição, hein?
Não é uma questão de traída, de não reconhecido e de as pessoas não pensarem, né? Não é o fato de você ter 20 anos de vida pública que diz que é um político velho ou novo. Eu tive 20 anos dentro da política, de vereador a prefeito, mas eu sou um homem que não tem nenhum processo, tá? De nenhuma natureza, do Ministério Público, das associações de bairro, da Justiça Comum, da Justiça Federal, eu não tenho nenhum processo de nenhuma forma, de nenhum tipo, quer dizer, eu sou um exemplo de ficha limpa, né? Mas as pessoas tenderam a votar aí naqueles que, inclusive, respondem processo no Supremo, deputado de fora fazendo votações aí, praticamente iguais. Imagina, eu fiz em Caxias do Sul 25 mil votos de um total de 40 e poucos, né? Um deputado de fora aí veio aqui e fez 17 mil votos. Então é uma questão que há de se pensar, né? Então agora, na hora de ir lá defender Caxias, o deputado estava lá, não estava. Estava lá eu, que não sou mais prefeito, que não sou mais nada, com o meu dinheiro defendendo o município. Mas, infelizmente, né? Cada um pensa.
E a prefeitura? E o retorno à prefeitura?
Ah, é muito difícil. Como é que diria o Sartori? Se não posso dizer que sim, também não vou dizer que não. Mas eu já fui prefeito, já saí fora de tudo isso. Eu estou com o meu escritório de advocacia, graças a Deus. Os meus clientes, os meus amigos voltando a me procurar, muito trabalho. A minha filha já junto comigo, o meu sobrinho junto comigo, a família. Então, você faz, e daí depois recebe um pontapé no traseiro, quer dizer, é uma coisa difícil. Mas, né, a política, dizia o Sarney, que ela só tem a porta de entrada, né?
Não tem essa aí.
Eu não tenho assim uma convicção, mas é muito difícil, até porque para quem já foi prefeito, né, e fiz tudo direitinho, contas todas aprovadas, então eu estou feliz. Isso é o que importa, eu estou feliz.
Ok, muito obrigado por essa entrevista, ex-prefeito de Caxias do Sul, advogado Alceu Barbosa Velho, muito obrigado e um bom dia.
Eu que agradeço a você, o Daniel, a tua Rádio São Francisco, aí, queridos de sempre, e desejo aí que Deus esteja sempre com você.
Da mesma forma, obrigado. Tchau, tchau, bom dia.
Tchau, tchau.
Tá aí a manifestação que não deixa de ser também um desabafo, né?
Claro.
Do
claro.
Ex-prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho.
Não, e que prontamente atendeu a reportagem, né? Ontem pela tarde nós ligamos.